Boa noite.
Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Peço que você abra sua Bíblia em João, Evangelho de João. João, capítulo 1. Enquanto você abre, eu quero apenas contextualizar o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele foi escrito, como o nome diz, por João, discípulo de Jesus, discípulo amado de Jesus, né? Irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Se você vai para João 13, não precisa ir, mas vai estar falando que João estava reclinado ao peito de Jesus, né? Na ceia. Então, João era um discípulo, dentre os três mais próximos de Pedro, Tiago e João, João era o discípulo ainda mais amado por Jesus, né? Ele foi, recebeu esse título na igreja primitiva e isso permanece até hoje. João é o apóstolo amado, discípulo amado. Esse evangelho foi escrito possivelmente em Éfeso, na Ásia, ao final do século I. Mas é um evangelho que, diferente dos outros evangelhos, se você pensa em Mateus, Mateus foi escrito para judeus. Você pensa em Marcos, foi escrito para romanos. Você pensa em Lucas, foi escrito para um público gentil específico. O evangelho de João, ele é um evangelho escrito para a igreja. João escreveu tanto para judeus quanto para gentios. E por esse caráter universal do evangelho de João, a gente aplica o evangelho de João muito facilmente hoje. É um evangelho que foi escrito para a igreja de todas as eras, de todos os momentos. O evangelho de João foi escrito com um propósito principal: provar que Jesus é Deus. João escreve esse evangelho para dizer que o Verbo encarnado, que o Filho unigênito de Deus, é Deus. E por consequência, provando que Jesus é Deus, João refuta as heresias de Cerinto. Cerinto era um mestre herege do primeiro século, que dizia que Jesus não foi sempre Deus. Jesus recebe o Espírito de Cristo ao se batizar, e quando ele vai morrer, o Espírito de Cristo sai de Jesus. João escreve o evangelho para provar que Jesus sempre foi Deus. Desde a eternidade foi Deus. E para provar que Jesus era Deus, João descreve 7 sinais e 7 discursos. Quais são os sinais? A água transformada em vinho, a cura do filho de um nobre, a cura do paralítico, a multiplicação dos pães, ele anda sobre as águas, cura do cego de nascença e, por fim, ressuscita Lázaro. Os discursos: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Nesses 7 sinais, nesses 7 discursos, João mostra que Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, obviamente o propósito de João, o objetivo de João, era confirmar os crentes na fé e convidar todos os leitores que um dia lessem esse evangelho a continuar crendo em Cristo. João 20, 30 e 31, se você quiser anotar, são os versículos-chave de João. Se você ler João 20, 30 e 31, você vai entender porque João escreveu. Ele vai dizer: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Ufa! Momento EBD. Está em João 1, né? Tá. Vai para o versículo 14. O único versículo que nós vamos ler nessa noite para o texto principal dessa mensagem. Diz assim na sua Bíblia: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e verdade. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas informações que nós podemos obter a partir da tua palavra. E que nessa noite, Senhor, fale aos nossos corações. Que nessa noite, Senhor, não me permita te atrapalhar, mas que o teu Espírito Santo fale através da minha vida. Sou apenas um mensageiro, porque a palavra é tua. Quando a Bíblia fala, Deus fala. Então o que eu peço é que o Senhor ilumine a minha vida e o coração dos meus irmãos, para que possamos compreender em integridade o que diz a tua palavra. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Certamente, eu tenho 22 anos, eu prego já na igreja, há uns 4 anos talvez, mas um grande desafio de quem prega é pregar melhor, né? Quando você acha que você está pregando bem, você aprende, você não sabe nada, você tem que melhorar. E isso é uma coisa que tem passado muito pela minha cabeça: como pregar melhor, como me comunicar melhor, como ser mais relevante atualmente, né? E eu estava lendo um livro do Timothy Keller essa semana, e o livro do Timothy Keller diz que o pregador, ele é eficiente quando a pregação dele termina em Jesus Cristo. O pregador, ele é eficiente quando a pregação dele fala sobre o Evangelho. E se é interessante que, quando você vai para 1 Coríntios 2, Paulo vai falar disso, né? Quando Paulo chega em Corinto, ele vai falar assim: olha, eu poderia estar falando aqui em linguagem pomposa, poderia estar falando uma linguagem de sabedoria, mas eu não quis falar nada quando eu estive entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então, é isso que eu quero fazer nessa noite, não quero falar nada além do que Jesus Cristo e o Evangelho de Jesus Cristo. Eu acho que é isso que move a igreja, né? A doutrina de Jesus Cristo, a doutrina da graça, a doutrina da salvação, é aquilo que mantém a igreja de pé ou a igreja cai. Então é por isso que a gente tem que sempre falar sobre o Evangelho, lembrar o que é o Evangelho, lembrar qual foi a obra de Jesus, para que a gente se mantenha firme na fé. Mais ou menos esse foi o propósito de João. E é isso que eu quero falar sobre o versículo 14 em específico, né? Se você pensar que o Evangelho como um diamante, o diamante ele tem muitas faces, né? Várias faces. E é obviamente que eu não vou conseguir falar sobre todas as faces do Evangelho nessa noite, ficaria aqui muito tempo, mas o versículo 14 traz uma face do Evangelho que é muito interessante, que é a face do Verbo encarnado. O Evangelho, no versículo 14, ele toca essa atividade de Deus, essa atitude de Deus na história, quando Deus se faz homem. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês um pouco nessa noite, sobre... Dentro do Evangelho, dentro da beleza do Evangelho, quais são as três verdades sobre a encarnação do Verbo? Quais são as três verdades sobre Jesus Cristo descer à Terra? Quais são as três verdades que falam sobre Deus fazer homem? Como um bom batista, né? Vou pregar em três pontos. Então, três verdades sobre a encarnação do Verbo. Se você ler, se você perceber a sua Bíblia, talvez tenha um subtítulo em cima do versículo 1 de João, deve estar falando prólogo, uma coisa assim. Ou introdução ao Evangelho de João. Porque do versículo 1 ao versículo 18 do capítulo 1 de João é o prólogo do livro. O prólogo é uma introdução. O prólogo é como se fosse um vestibular ao livro. Para você ler o Evangelho de João, você tem que entender o prólogo. Dentro desse prólogo de 18 versículos, do versículo 1 ao versículo 5, João fala sobre a eternidade e a divindade do Verbo. Versículos 6 e 7, sobre João Batista como testemunha do Verbo. Versículos 8 e 9, a exaltação da verdadeira luz do Verbo. Versículos 10 e 11, rejeição do Verbo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Versículos 12 e 13, ele vai falar sobre as consequências da fé no Verbo. Mas a todos os que creram, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. No versículo 14, João vai dar ênfase na encarnação do Verbo. O versículo 14, ele é o versículo principal do prólogo. Dos versículos 15 a 18, apenas uma extensão no versículo 14, João Batista como um proclamador do ministério do Verbo. O prólogo, em resumo, aponta para a palavra que já estava com Deus no princípio. Como essa palavra entra na esfera do tempo e como essa palavra se tornou visível, palpável. No prólogo, fica claro como o Filho de Deus foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus da história, para que a glória e a graça de Deus fossem manifestas. João 1,14 condensa essas ideias. Então, a partir daqui, eu peço que você se atente a essa palavra, a esse versículo. Certamente, João 1,14 é um dos versículos mais importantes e mais profundos da história da Bíblia. Todos são. Mas João 1,14 traz uma beleza e uma aplicabilidade muito grande para a nossa vida. A partir daqui, nós vamos descobrir três verdades sobre o Verbo eterno de Deus se fazendo homem. A primeira verdade, na encarnação do Verbo, Deus se fez homem. A primeira parte do versículo 14 vai dizer, e o Verbo se fez carne. Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender, né? Por que que João fala sobre o Verbo? Só João usa essa expressão. Ninguém mais na Bíblia, nenhum autor bíblico fala sobre Jesus como Verbo, apenas João. E é interessante que dentro do próprio prólogo, essa palavra, Verbo, só aparece no versículo 1, no versículo 14. Alguns falam assim, olha só, João está falando sobre o Verbo porque ele está querendo contextualizar e comunicar com os gregos, com os helenistas, com os filósofos gregos. Os filósofos gregos pensavam que havia uma força que regia o universo, que criou o universo. Então, João poderia estar se aproximando dali. Mas os estudiosos trabalharam nessa questão e parece que não. O que nos leva a crer que João estava tendo uma ideia mais judaica sobre o Verbo, sobre o Logos. Parece que João está se remetendo ao conceito do Antigo Testamento no que diz respeito à Palavra de Deus. No Antigo Testamento, quando Deus falava, por exemplo, e veio a palavra do Senhor, né? Por exemplo, haja luz e houve luz. Então, no Antigo Testamento, quando nós vemos a palavra de Deus, nós vemos o poder criativo de Deus. Deus falava, coisas eram criadas. Gênesis 1, por exemplo. Deus falava e o mundo era sustentado. Salmo 147, por exemplo. Deus falava e seu povo era liberto, salvo. Isaías 55, por exemplo. A palavra de Deus, no Antigo Testamento, remetia à ação de Deus. Quando Deus falava, ele agia. Quando Deus falava, ele se revelava. A palavra de Deus no Antigo Testamento servia para isso. Todas as vezes que Deus falava, o seu povo o via, através das suas ações criativas, ações de preservação, ações de libertação. Mas João, ele vai além. Ele não quer dizer apenas isso. Posso tirar minha blusa? Calor aqui, rapaz. Eu fico com medo, porque a minha mãe fala assim para mim. Gabriel, você tem que comprar um blazer. Aí a Letícia fala para mim, Gabriel, você tem que comprar um blazer. E faz uns 3 anos já isso, eu nunca compro. Aí eu vou pregar, não tenho roupa. Então eu pus uma roupa que eu tenho mesmo. Camiseta e... Eu falei que eu só vou no meu casamento de terno porque eu sou obrigado. Senão eu iria assim. Exatamente assim. João, então, vai além. João, ele é mais explícito ao falar sobre o verbo. Para João, o verbo é uma pessoa. Para João, isso está muito além do conceito grego, um conceito abstrato. Para os gregos era impensável que o verbo, que a palavra, que o logos dele se manifestasse como homem. João não. Para João, o verbo é a revelação máxima de Deus. E qual a revelação máxima de Deus? Jesus Cristo. Para João, o verbo é Jesus Cristo. Para João, Jesus Cristo é essa palavra de Deus. Para João, o verbo é a segunda pessoa da Trindade. Para João, o verbo é a força ativa de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito existiria. Versículo 3 de João. João, para João, o verbo é e sempre foi Deus. João 1:1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo o quê? Era Deus. Então, para João, o verbo é uma pessoa. Para João, o verbo é a segunda pessoa da Trindade. Para João, o verbo é Jesus Cristo. Ao falar sobre o verbo, João se refere ao Filho. Ao apontar para o verbo, João está falando sobre Jesus Cristo. João está deixando claro que Jesus Cristo é totalmente divino. Jesus Cristo é Deus. Hernandes Dias Lopes vai dizer que, portanto, o verbo não é uma energia cósmica impessoal, mas uma pessoa. O verbo é Jesus. O verbo compartilha da natureza e do ser de Deus. Então entenda isso, para a gente começar. Quando João fala sobre o verbo, João está falando sobre Jesus. E Jesus, para João, é Deus. Esse é o ponto. Mas aqui, o texto começa de fato. E o verbo se fez carne. E se a gente não entender a profundidade disso, a gente não entende o evangelho. O que quer dizer o verbo se fazer carne? Tem um professor meu que fala, é simples e complicado assim. E é justamente disso que se trata aqui. O que é o verbo se fazer carne? É Deus se tornar homem. Você consegue entender isso? Talvez. Mas talvez esse é um dos mistérios que fique para a eternidade. Como Deus conseguiu subsistir sendo 100% Deus e 100% homem na pessoa de Jesus Cristo? Nós não sabemos. Mas o fato é que o verbo se fez carne. O fato é, Jesus simplesmente se tornou humano como nós, com exceção do nosso pecado. Vamos lá. Jesus se torna totalmente homem, com exceção do nosso pecado. Tanto é que Paulo vai falar em 2 Coríntios, daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado, para que nele fôssemos fez justiça de Deus. Então, Jesus assumiu a nossa natureza carnal humana, mas não o nosso pecado. Jesus simplesmente se manteve 100% Deus e 100% homem. Blomberg, um estudioso do Novo Testamento, vai dizer que o Logos, o verbo, não é uma mera visão ou um fantasma, é o que as pessoas diziam no século I, que o verbo não tinha encarnado de verdade. Ele encarnou como ser humano genuíno. Em 1 João, João afirma essa ideia, né? Refutando os hereges. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é Deus, mas é o espírito do anticristo. Então, para João, Jesus é Deus, mas Jesus é 100% homem, 100% humano. De modo prático, João afirma que a própria palavra de Deus... Lembra? Deus falava e o seu povo ouvia através das suas ações. Então, essa palavra, a própria palavra de Deus, a autoexpressão de Deus, se torna carne. E aqui a gente está diante da suprema revelação de Deus aos homens. Como Deus melhor se revelou? Através de Jesus Cristo. Deus tornou-se completamente conhecido em Jesus Cristo. O Hernandes, novamente, ele diz algo lindíssimo, ele vai dizer que aquele que nem os céus pôde conter, que mediu as águas na concha de sua mão, que pesou o pó da terra em balança de precisão, que mediu os céus a palmo e que espalhou as estrelas no firmamento, agora nasce entre os homens e é colocado numa manjedoura. nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você não arrepiou aí, velho? Tem que converter de novo. Ah, Deus fez homem e habitou entre nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Há muito tempo, Hebreus 1, 1 e 2, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias dele, né? Falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E por meio de quem fez o universo. Aí você está se perguntando assim, e daí? O que muda Deus ter encarnado? O que muda para mim Deus ter se feito homem? Qual a relevância, qual a aplicação disso para os nossos dias? A primeira delas, a encarnação do Verbo mostra amor de Deus. Sabe por que Deus encarnou? Porque Ele te amou demais. Sabe por que Deus encarnou? Porque Ele olhou para a igreja, Ele olhou os seus escolhidos e quis os chamar pelo nome. Deus encarnou, não porque Ele precisava passar por uma provação. Se faz carne aí, Jesus, para que eu te aprove, palavras do Pai. Não. Jesus Cristo se fez carne por amor. Jesus Cristo encarnou, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo fala isso em Filipenses 2. A maior prova de amor que Deus pôde dar ao homem é a encarnação do Verbo. A ponto, esse Verbo que encarnou e se tornou homem, a ponto de renunciar a sua glória temporariamente, vir à terra, viver como homem, e além disso, morrer como homem perfeito, para salvar quem não merecia ser salvo, para alcançar quem não merecia, para libertar quem não merecia libertação, para aproximar quem não queria ser reaproximado dele. Mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Paulo fala isso em Romanos 5. Amor, só amor. Sendo assim, a encarnação do Verbo nos oferece possibilidade de salvação mediante arrependimento e fé. Eu não sei se você está aqui, se você já conhece Jesus Cristo, se você já crê no Evangelho. Mas se não, a encarnação do Verbo te oferece a possibilidade de arrependimento e fé. A encarnação do Verbo nos permite amar as pessoas. João fala disso na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 11. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Se Deus me amou, é minha obrigação amar o meu próximo. E em terceiro lugar, nos permite descansar no amor do Pai. É interessante isso. Vivemos uma sociedade hoje em que as pessoas buscam uma autoaprovação dos mesmos muito grande. Você pode ver isso no seu Facebook. As pessoas postam o que elas fazem, postam as suas vitórias e as suas derrotas, porque querem ser aprovadas continuamente. As pessoas são extremamente carentes de amor. Mas é interessante que talvez todos nós, né, passamos por decepções amorosas. Talvez não um relacionamento, mas um amigo que nos traiu. Talvez você não tenha um relacionamento bom com seus pais, não sei. É interessante. Quando nós entendemos o amor de Deus por nós, nós não somos mais reféns de qualquer outro amor. Quando nós entendemos o quanto Deus nos amou, o amor das outras pessoas, ou a falta dele até nos machuca, mas isso não é relevante. A ponto de nos fazer nos entristecermos, nos afastarmos de Deus. Quando nós pensamos o quanto Deus nos amou em Jesus Cristo, nós somos livres para amar e sermos amados. Quando a gente pensa o quanto Deus nos amou em Jesus Cristo, o amor das pessoas diminui um pouco a sua. Se alguém não me ama, se alguém me traiu, se alguém me machucou, eu perdoo. Porque o amor maior me alcançou. O amor de Jesus Cristo, o amor de Deus. Então, a encarnação do Verbo, em primeiro lugar, mostra amor. Mas em segundo lugar, a encarnação do Verbo nos mostra Jesus Cristo identificado com as nossas fraquezas. Nós temos muita visão do Christus Victor, do Cristo vitorioso. Ele vai, Paulo fala em Colossenses, né, que na cruz ele cancelou o escrito de dívida que nós tínhamos com a lei e pregou Satanás e os demônios na cruz. Então essa é a nossa visão do Cristo vitorioso. Mas é interessante, nós devemos ter a visão de um Cristo sofredor. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. O servo sofredor, Isaías 53. E no Verbo, na encarnação do Verbo, nós vemos esse Jesus. Um Cristo identificado com as nossas dores. Um Cristo identificado com o nosso sofrimento. Jesus passou por momentos de dor, fraqueza, tristeza, solidão, aflição. Eu estava ali antes de pregar, eu tomei um anador. Eu dormi na dor de cabeça. É terrível. Nossa. Inclusive, cara, Deus abençoe quem inventou o anador. Meu Deus do céu. Parece que é psicológico. Tira com a mão. E eu tomei um anador, ele estava com dor de cabeça. É interessante pensar que Jesus teve Dor de cabeça. Dor de dente. Nossa, dor de dente é terrível. Senhor, eu tirei o siso há um tempo atrás, achei que ia morrer, de verdade. Minha mãe estaria de prova. Não achei? Parecia que eu ia morrer? Parecia que eu ia morrer. Minha boca foi desse tamanho. Jesus Cristo foi assim. Homem como nós. Não sei se ele tirou o siso, mas homem como nós. Sofreu as nossas dores. Passou pelas dificuldades que passamos. Nos desertos da nossa alma, nas aflições que sentimos, ele também passou. Ele também sentiu. É interessante que João, apesar de expor o lado divino de Jesus com muita propriedade, João deixa claro também o lado humano do mestre. Em João 11:35, vai falar, Jesus chorou no enterro de Lázaro, né? Quando ele olha para as irmãs de Lázaro, e as irmãs de Lázaro estão inconsoláveis, fala, mestre, você estava aqui do lado, se você tivesse vindo mais cedo, ele não tinha morrido. E aí ele vê a tristeza de Marta e Maria, e ele chora. Por que ele chora? Porque ele era homem. Porque ele se compadeceu, porque ele sentiu dor, porque ele sentiu a aflição daquelas pessoas. Antes de morrer, no Getsêmani, Jesus faz uma das orações mais lindas que nós temos na Bíblia. Ele fala assim para Deus, Pai, é o seguinte, velho, eu não quero passar por isso não, afasta de mim esse cálice. E o cálice que ele está falando é o cálice da ira de Deus. Afasta de mim o cálice, mas, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. O que, que Jesus está falando ali? Estou com medo. Estou aflito, eu quero fugir, porque eu sou homem, totalmente homem. Na cruz, pouco antes de morrer, em João 19, versículos 28 e 30, diz assim, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, disse, estou com sede. Só homem sente sede, Deus não sente sede, mas Jesus Cristo, 100% humano, prestes a morrer, me dá um pouco de água. E não deram, né? E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Só homem morre. Jesus morreu. Então, a encarnação do Verbo nos mostra a identificação. Jesus Cristo se identifica conosco nas suas fraquezas, nas suas limitações, nas suas dores. Nas nossas dores, nas nossas limitações, Jesus se identifica, pois Ele mesmo as provou. Sendo assim, através da encarnação do Verbo, podemos ter a certeza que o Cristo encarnado, experimentado nos sofrimentos humanos, Isaías vai falar, foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos importância. Jesus, como Cristo, como Verbo encarnado, nos momentos de maior dor, nos nossos momentos de dor, através da cruz nós entendemos que Ele escolheu permanecer ao lado dos que sofrem. Muitas vezes a gente passa por situações na vida difíceis. E se você não passou, fica tranquilo. Você vai passar. No mundo tereis aflições, né? Tem de bom, vence o mundo. Nos momentos difíceis da vida, no luto, nas doenças, nas traições, tenha certeza, Jesus Cristo escolheu permanecer ao lado dos que sofrem. Jesus Cristo escolheu ficar ao lado dos que sofrem, ao ponto de sofrer até a última gota de sangue, na cruz. Na encarnação do Verbo, nós temos a certeza que Jesus Cristo escolheu permanecer com aqueles que sofrem. Mais do que isso, é confortante saber que o nosso Senhor não é indiferente às nossas dores, sejam elas físicas ou espirituais. Como homem, foi confrontado por elas. Como Deus, venceu todas elas. Foi tentado como homem, venceu como Deus. Morreu como homem, ressuscitou como Deus, mas é um Cristo, um Verbo, sensível a nós. No Verbo, em Cristo, temos a certeza da vitória, seja nessa vida, seja na eternidade. Por isso que cristão não precisa ter medo da morte. Se a gente morre, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. No Verbo encarnado de Deus, Cristo se torna sensível às nossas dores, porque Ele vence, mas venceu, mas vencedor das nossas dores, e nele nós temos a certeza que venceremos, seja aqui ou na eternidade. O Verbo encarnado, o Deus homem, nos faz lembrar que onde quer que estejamos, no que diz respeito às aflições desta vida, Ele ali esteve. Entretanto, seu triunfo nos enche de esperança, pois sabemos que onde Ele está, nós um dia lá estaremos. O lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor. As coisas velhas se passaram, tudo se fez. A segunda verdade sobre a encarnação do Verbo, na encarnação do Verbo a salvação foi realizada. a parte B do versículo 14, habitou entre nós, pleno de graça e verdade. Quando fala sobre habitar entre nós, João traz uma ideia interessante. O texto original vai dizer que ele tabernaculou entre nós, armou a sua tenda entre nós. E aí, tem que ler Êxodo para entender isso, né? Quando no deserto, Deus manda que o povo construísse um tabernáculo. E no tabernáculo, Deus se encontrava com o homem, né? Descia a glória de Deus, a Shekiná de Deus descia, e ali ele se manifestava ao seu povo. É interessante, quando Deus, quando Jesus se faz homem e arma o seu tabernáculo, quer dizer que em Jesus, Deus escolhe se manifestar e habitar o seu povo de modo mais completo. Nós não vemos mais Jesus por uma tenda ou apenas pela nuvem da sua glória, mas em Jesus nós vemos a glória completa de Deus, porque Jesus tabernaculou entre nós, habitou entre nós. Mas é interessante que o texto continua e diz assim, Jesus não simplesmente habitou entre nós, mas ele habitou entre nós pleno de graça e de verdade. E nós aqui no contexto de João vai falar sobre João e as outras testemunhas, né? Os outros discípulos, as outras pessoas. Para você entender isso, graça e verdade, tem que voltar lá no Êxodo, Êxodo 33, 18. Moisés fala assim para Deus, Deus, rogo-te que mostres a tua glória. E Deus responde a ele assim, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Essa é a resposta de Deus para Moisés. Moisés, você vai ver a minha glória, através da minha bondade, através da minha misericórdia. No Êxodo 34, na sequência, diz assim, e passando o Senhor por diante dele, você conhece essa história, que Moisés fica atrás da rocha, né? E obviamente ele não vê Deus pela face, mas ele vê Deus pelas costas. E Moisés vê a Deus passando por entre a rocha, e ele diz assim, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Deus se manifesta em glória, prometendo bondade e misericórdia ao seu povo. O Verbo se manifesta em glória, revelando graça e verdade. A bondade e a misericórdia de Deus no Antigo Testamento revelam-se em Jesus Cristo, em graça e em verdade. Por isso que o Verbo manifesta graça e verdade. A bondade de Deus no Antigo Testamento, a misericórdia de Deus para com o seu povo, se revelam em Jesus Cristo, que habita em graça e verdade, não apenas para com o seu povo, mas para com a igreja. Jesus manifesta graça e verdade para salvar a sua igreja. Não apenas um povo étnico, como era o judeu, mas um povo que é fruto de uma nova aliança, a aliança do sangue de Jesus. Em sua vida terrena, Jesus revela graça e verdade de algumas formas. Em suas palavras compassivas, por exemplo, em relação à mulher samaritana. Lembra disso? Jesus está lá no poço, meio dia, rapaz, sol de Nova Odessa, quente. Chega uma mulher, diz, mulher, o que está fazendo aqui essa hora, velho? Fala, é o seguinte, eu não posso vir em outro horário, porque as mulheres meio que não gostam muito de mim nessa cidade. E Jesus fala, é verdade também, né? Já casou com 5, velho. E você casou com 5 e esse que está vindo agora não é o seu marido. Resumindo a história, Jesus olha para ela com graça, Jesus a perdoa, né? Você soubesse quem está falando com você, você que me pediria água. Do seu interior fluiria um rio de águas vivas. Fala isso para ela. Então Jesus é gracioso ao falar. Jesus foi gracioso com a mulher samaritana, Jesus foi gracioso com suas palavras, Jesus manifestou graça e verdade em suas palavras, mas Jesus manifestou graça e verdade também em suas ações, por exemplo, curando o paralítico de Betesda, ou cego de nascença, mas acima de tudo, Jesus manifesta graça e verdade na cruz. Não há lugar maior onde a graça de Deus fica explícita do que na cruz, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. No Verbo encarnado, a graça salvífica de Deus se manifestou. Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade, a única verdade, a verdade final e absoluta, e a vida. ninguém chegar ao Pai a não ser por mim. Um comentário. Nós vivemos em um mundo que parece que cada um tem a sua verdade, né? A gente chama isso de relativismo. Nós vivemos em um mundo relativista. Minha verdade não é igual a sua não é igual a minha, mas parece que tudo é verdade. No Facebook você deve ter visto já aquela imagem que tem o 6 e o 9, sabe? Aí tem um de cada lado, assim, um hominho de cada lado. Fala assim, ah, qual que é o certo? Não, acho que é o 6. O outro fala, não, acho que é o 9. E tem uma lição de moral embaixo, assim. Não é que tem alguém errado, depende da sua perspectiva. Na verdade, não. Há uma verdade absoluta. Há um padrão absoluto. Jesus Cristo é a sua palavra. Nós cristãos não nos dobramos ao relativismo. Nós temos uma verdade, Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Não adianta pelas obras, não adianta pela idolatria, não adianta por flagelar o seu próprio corpo. Tem um caminho para Deus, Jesus Cristo, através da fé. Graça. Graça. Hoje, tal qual João, podemos contemplar a glória do Filho de Deus. Se não vemos fisicamente, que lindo será, né? Quando vemos o nosso Senhor. Se não vemos fisicamente, somos alcançados por sua graça. E podemos nos apegar à sua verdade. Através do verbo de Deus, sua vida perfeita, morte expiatória, ou seja, aquela morte que remove a ira, que afasta a ira, a salvação é revelada. Sua graça e verdade nos libertam dos pecados e da condenação eterna. Justin Holcomb vai dizer que apenas humanos são culpados pela penalidade devida em razão do pecado. Isso significa que homens devem, mas apenas Deus pode corrigir a injustiça feita. Foi na pessoa de Jesus Cristo, que era plenamente Deus e homem, que essa satisfação foi realizada e a nossa salvação completamente obtida. Apenas em Jesus Cristo, que era plenamente Deus e plenamente homem, que essa satisfação foi realizada e a nossa salvação obtida. Então, arrependa-se, creia no Evangelho da Graça, olhe para Jesus Cristo. Hoje ele ainda manifesta graça e verdade. Vai ter um dia em que Jesus manifestará juízo e justiça, no último dia. Mas hoje ele manifesta graça e verdade. Arrependa-se, creia no Evangelho, confesse seus pecados, coloque a sua esperança, a sua fé em Jesus Cristo e no sacrifício dele. Se você já foi alcançado pelo Evangelho, se você já conhece a graça, glorifique a Deus por Jesus e manifeste esse Evangelho em sua vida. É nosso papel como cristãos transmitir graça às outras pessoas. Se Jesus manifestou graça e verdade, nós também temos que transmitir graça. A graça que me alcançou, eu compartilho. O amor que me amou, eu amo. Isso é vida cristã. Isso é evangelho manifestado no dia a dia, no seu trabalho, na escola, na faculdade. Olharmos para as pessoas e vermos nela alvos do amor de Deus. Pessoas às quais Deus amou e pessoas pelas quais Cristo se entregou. Amamos porque Ele nos amou. Somos graciosos porque Ele foi gracioso conosco. Tem que ser prático. A vida cristã ela é prática. E a começar por mim. No dia a dia é muito difícil, durante a semana é difícil lembrar disso. Muitas vezes a gente entende o Evangelho como algo que a gente escuta na igreja e acabou. Não, o Evangelho tem que ser diário. A morte de Jesus Cristo tem que fazer sentido para nós todos os dias. Como motivo de gratidão, mas bem como um encorajamento a vivermos uma vida melhor. Nós chegamos no terceiro ponto e último, a terceira verdade. Na encarnação do Verbo, a glória de Deus foi totalmente revelada. Parte C do versículo, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aqui João faz suas últimas afirmações sobre o encarnar do Verbo, nesse versículo em específico. Em primeiro lugar, ele deixa claro que ele e os seus contemporâneos viram, de fato, Jesus Cristo. Eles viram, eles presenciaram a glória do Verbo, a sua glória, né? Nós vimos a sua glória. O que João está falando aqui é a experiência pessoal, é um relato confiável. João não está falando de uma coisa que alguém contou para ele. João, dizem que João foi o último dos apóstolos a morrer, né? Então João, bem velhinho, lá em Éfeso, talvez. Rapaz, talvez ele tinha um secretário que escrevesse para ele, muito provável. Falou assim, escreve uma coisa aí que eu estou... E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Eu vi ele olhando para as pessoas com graça. Eu vi ele ressuscitando Lázaro. Eu vi. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele vai falar disso em 1 João. O primeiro versículo do primeiro capítulo de 1 João. O que era desde o princípio, o que ouvimos... O que vimos com os nossos olhos, o que apalpamos, o que contemplamos, e nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. João está falando de algo que ele viu, que ele conheceu. Por isso ele falava com tanta propriedade. A questão é, como foi possível ver a glória do Verbo? A glória de Deus nada mais é do que os seus atributos em resplendor. Ou seja, Deus em ação. Por exemplo, quando Deus salva as pessoas, Ele é glorificado. Quando Deus perdoa as pessoas, Ele é glorificado. Quando Deus se ira, Ele é glorificado. Em tudo que Deus faz, Ele é glorificado, porque Ele é perfeito em si mesmo. Essa é a glória de Deus, seus atributos em ação. Sendo assim, a glória do Verbo foi manifestada ao passo que Jesus agia como Deus. Todas as vezes, Jesus agia como Deus, em suas palavras, em suas ações, Ele era glorificado como Deus é glorificado. Jesus foi glorificado, por exemplo, em seus sinais milagrosos, João 2,11. Jesus foi glorificado na sua morte, na sua exaltação. Agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E logo glorificará, João 13, 31 e 32. Mas acima de tudo, o Verbo foi glorificado na sua morte, sim, mas na sua ressurreição. Jesus manifestou a sua glória ao ressuscitar. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. E ao ressuscitar, Jesus manifesta mais uma vez a sua glória. Então, desse modo, João viu a glória do Verbo, João viu a glória do Filho, através das suas palavras, das suas ações, da morte de cruz, da ressurreição. Em todas as suas palavras e ações, Jesus Cristo era glorificado, pois agia como Deus, e essa glória era evidente. Mas é interessante que João continua o versículo, ele vai dizer, e a glória do Verbo era, mais ou menos assim, né? Assim, nós vimos a sua glória, então, como que era a glória do Verbo? Como a glória do unigênito Pai. A glória que João e seus companheiros viram no Verbo, em Jesus Cristo, é a própria glória de Deus. Se antes a glória de Deus esteve velada em alguns momentos, em Jesus Cristo, ela é manifestada. Se Moisés viu Deus pelas costas, se Moisés viu a glória de Deus parcialmente, João, na pessoa de Jesus, viu a glória de Deus completamente. Jesus Cristo é a expressão máxima da glória de Deus, por isso que Deus é glorificado em Jesus Cristo. Jesus Cristo revelou ao homem o máximo da glória de Deus. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Paulo fala isso em 2 Coríntios 3,18. Jesus Cristo, o Verbo, é o Filho unigênito de Deus. E essa palavra, apesar da impressão que ela passa, não quer dizer que Jesus foi gerado. Jesus nunca foi criado, porque Jesus não é uma criatura. Mas quando João fala a glória do Filho unigênito de Deus, João está dizendo o seguinte: o Filho que tem a mesma natureza de Deus. O Filho unigênito, o Verbo unigênito, é alguém que nunca foi gerado e criado, mas alguém que possui a mesma essência, natureza e comunhão eterna com Deus. Por isso ele é o mais exaltado dentre todos. Por isso ele é o nome sobre todo nome. Por isso ele está assentado à direita de Deus. Porque ele é o Filho unigênito de Deus. Aquele que tem a mesma essência, a mesma natureza. Aquele que é o próprio Deus. Por isso Jesus pôde falar: eu e o Pai somos. Por isso ele pode dizer para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você está vendo o Pai. O Pai está aqui encarnado, a glória de Deus em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Por isso Paulo vai dizer, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. O próprio Paulo vai dizer, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo, Deus revelado, a glória de Deus na sua maior expressão. Por isso que o próprio João, no próprio capítulo 1, no versículo 18, vai dizer, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, Jesus Cristo, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Sabe qual é a aplicação disso tudo? Qual é a relevância? E dentre tantas coisas que nós valorizamos, como por exemplo, o bom emprego, como por exemplo, ter um bom carro, isso não é errado, tem que lutar mesmo para conquistar as suas coisas. Como por exemplo, ter uma família abençoada. A coisa mais importante que existe, que sempre existiu, o momento mais importante da vida, é o momento com o qual nos encontraremos com Deus. O que existe de mais importante na vida, na história da vida, é um encontro real com Deus. Isso define a forma como vivemos a nossa vida. Isso define a forma como viveremos a eternidade. A questão é, como a gente se encontra com Deus? A questão é, quando nos encontramos com Deus? A questão é, de qual maneira nos encontraremos com Ele? Uma coisa é certa, nos encontraremos com Ele. A questão é, como? Quando? Sendo assim, Você vai entender o que eu estou falando. Olhe com fé para Jesus Cristo, pois em Cristo e apenas nele nos encontramos com Deus. Caminhe com fé em direção a Jesus Cristo, pois apenas nele Deus é revelado. Em Jesus Cristo nos encontramos com Deus. Em Jesus Cristo foi feita uma ponte entre pecadores como nós e um Deus santo. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus se tornou acessível. Ele vem até nós, nos encontra e em Cristo restabelece a comunhão, nos reconciliando consigo mesmo. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E ali Paulo está falando de judeus e gentios. Em Cristo, Deus reconciliou o mundo. Em Jesus Cristo, e apenas nele, podemos nos encontrar com Deus inocentados dos nossos pecados. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5:1. Em Jesus Cristo, é retirado de nós o rótulo de culpado e nos dá a certeza da inocência. Calvino vai dizer que nós assumimos a justiça de Cristo e ele assume o nosso pecado. Há uma santa troca. Nós não somos justos por natureza, mas somos justos porque ele nos justificou. E somente em Cristo nos encontramos com Deus justificado. Então deixe para trás os falsos deuses. Deixe para trás as coisas, as pessoas, as práticas que adoramos, que não agradam a Deus. Precisamos deixar para trás a nossa idolatria. Abandone o pecado, dedique-se à santificação. Não sirva mais os falsos deuses, mas entregue-se ao Deus verdadeiro, na pessoa de Jesus Cristo. Ele nos mostra o Pai, ele é o caminho para o Pai. Abandone a incredulidade. Talvez você tenha tido crise de fé, você não sabe se o que a Bíblia fala é de fato real, ou se Deus de fato existe, Jesus foi verdadeiro, se ele viveu, não sei se ele era Deus. Não, abandone a incredulidade. O que João está falando aqui é histórico. Jesus Cristo é um personagem real. Ele rompeu a história em um momento certo, na plenitude dos tempos, como Paulo vai dizer em Gálatas 4:4. Ele nasceu, viveu a vida perfeita, morreu, ressuscitou. Ele é Deus, existiu. Abandone então a incredulidade, abandone a idolatria. Coloque sua fé e esperança em Jesus Cristo. Ele fala, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai. Coloque sua fé nele, não só cante, viva, coloque sua fé no único, e naquele que é o autor e o consumador da sua fé. Veja Jesus Cristo, a expressão máxima da glória de Deus. Descanse em Jesus Cristo, nosso Redentor, e que nos guarde em suas mãos. Encontre o Deus verdadeiro, pelo único mediador possível, Jesus Cristo, o Deus homem, o Verbo encarnado. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Estas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrancará da minha mão. Em Jesus Cristo, nós somos salvos. E em Jesus Cristo, temos a certeza de que quem é salvo, persevera. Quem é salvo, mantém-se fiel. Aquele que começa a boa obra, completa. Amém? Tem uma música que é a melhor música modinha desse momento. Fala assim, ó. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ousado amor, capaz de se fazer homem, viver pela gente. Eu não merecia graça. Eu quero concluir, fazer algumas aplicações. A doutrina do Verbo revela o Evangelho, porque primeiro, demonstra o amor de Deus ao se fazer homem. Assegura que a salvação, em segundo lugar, se dá apenas pela graça revelada em Jesus. Não há mérito. Não tem justiça humana. Isaías vai falar que as nossas obras são como trapo de imundícia. Não tem nada que a gente possa fazer de bom para sermos alcançados pelo favor de Deus. Deus vem até nós em graça. Em terceiro lugar, deixa claro que o único acesso ao Pai se dá mediante a Jesus Cristo. E nele estamos. A primeira aplicação, a você que ainda não conhece o Evangelho, a você que não professa fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Pense sobre o imenso amor com o qual você foi alcançado. Pense sobre o imenso amor com o qual Deus te amou. Deus fez homem, viveu e morreu para te resgatar, perdoar, anular a ira. Lembra da oração de Getsêmani? A ira não foi afastada, pelo contrário. Ele bebeu todinho, até o último cálice da gota da ira de Deus. Ele anulou a sua dívida. A ira de Deus viria sobre você, viria sobre nós, mas ele a cancelou na cruz. Isso é amor, isso é graça, isso é misericórdia. Não existem três caminhos. Creia na obra redentora do Verbo de Deus. Coloque sua fé no crucificado, seja feito filho de Deus. Ele veio para o que era seu, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos os que receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o poder, a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Então nessa noite, creia no Evangelho, se arrependa dos seus pecados, seja feito filho de Deus. A você que já professa fé em Jesus Cristo, a nós que já provamos a graça, estamos crescendo na vida cristã, você é salvo, membro da igreja de Jesus, honre, valorize, exalte a Jesus Cristo por ter encarnado, vivido como homem e morrido em seu lugar. Que fique claro, não há e nunca haverá justiça proveniente de nós. Se temos algo de bom, provém da cruz de Cristo. Que não encaremos o infinito amor do Verbo como motivo de orgulho, mas de gratidão. Que a graça que nos alcançou seja por nós expandida. Que o amor que nos foi revelado seja por nós transmitido. Amém? O Fredinho canta assim, a gente canta junto e a gente ora. Essa você deve conhecer. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, nada que apague o seu amor, libertou, libertou, a cruz libertou, a cruz me libertou. Aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que transtorna o nosso coração, que nos fere, que não nos deixa indiferentes. O Evangelho é assim, o Evangelho confronta. E que a gente não fuja do Evangelho, mas a gente corra para o Evangelho e o abrace, e faça dele a nossa forma de viver. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pela cruz, obrigado pela salvação revelada nele, obrigado porque o Senhor encarnou. O Senhor não precisava, mas mesmo assim nos amou. Não tinha necessidade, o Senhor já era pleno, Pai, Filho e Espírito conviviam amorosamente na Trindade, mas mesmo assim, o Senhor escolheu nos amar, escolheu encarnar, escolheu viver, escolheu morrer por nós. Ah, Senhor, se existe alguém aqui que hoje está colocando a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que o Senhor possa perdoar, reconciliar e escrever o nome dessa pessoa no livro da vida, tendo a certeza que o Senhor a preservará, como o Senhor preserva cada um de nós, o Senhor nos guardará em nossa vida, até o dia que o Senhor virá nos buscar, ou o dia em que nos encontraremos contigo. Mas quanto a nós, quanto à igreja espalhada na terra, que possamos exaltar Jesus Cristo, engrandecer Jesus Cristo, porque o Senhor é a vida da nossa vida, o coração do nosso coração, a força da nossa força. Que nos encontremos no Senhor e que a nossa vida não faça sentido longe de Ti. Obrigado por ter vivido e morrido por nós. Obrigado por ter nos alcançado com o Teu perdão. Obrigado por ter se feito frágil como nós, para que as nossas fragilidades fossem compensadas na Sua força. Obrigado porque o Senhor morreu para que possamos viver. O Senhor se fez prisioneiro, se entregou como um cordeiro que nada falou, para que hoje pudéssemos ser livres. Obrigado pelo amor, obrigado por ser quem o Senhor é. Que nós não te adoremos nunca pelo que o Senhor pode nos dar, mas pelo que o Senhor faz, mais do que isso, pelo que o Senhor fez no Calvário. E que essa igreja, em nome de Jesus Cristo, nunca abandone a mensagem da cruz. que essa igreja ame o Evangelho, ame o Cristo crucificado, mas exalte o Cristo ressurreto. Redesperta o teu povo, reaviva o teu povo, aqui na face da terra, para buscarmos novamente o caminho da cruz, para buscarmos novamente uma vida de discipulado, para buscarmos novamente uma vida de renúncia, e que possamos chamar acima do que amamos todas as outras coisas das nossas vidas. Obrigado, Jesus Cristo, por viver e morrer em nosso favor. Obrigado pela justiça que foi imputada a nós. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado porque o Senhor nos mostra o caminho pelo qual devemos seguir. Seja exaltado, seja engrandecido. Ao Senhor toda honra, glória, poder para sempre. Só Jesus Cristo é o Senhor. Só nele a salvação. Só em ti, Jesus Cristo, encontramos as palavras de vida eterna. Nunca nos deixe desviarmos, mas nos guie pelos teus caminhos, até nos encontrarmos contigo. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez em Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. No nome dele, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, que morreu, mas ressuscitou e vive para sempre. E um dia voltará para buscar a igreja eleita, escolhida, salva, redimida. Amém. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, a igreja de vocês, um abraço ao Cacau, precisando, a gente está aí, Deus abençoe.